Audiobook grátis apresenta Oração proferida no campo de S. Cristóvão pela autora ao entregar aos alunos da Escola Militar a bandeira que lhes foi oferecida pelas senhoras brasileiras. BNT 7 de setembro AC 1922. Oração da bandeira. Estremeci de júbilo na hora supremamente honrosa para mim, em que a nobre comissão de senhoras, que humilde e imperfeitamente aqui estou representando, me incumbiu de passar para as vossas mãos varonis a bandeira que os seus dedos amoráveis teceram com tamanho carinho quanto entusiasmo e paixão patriótica. 216 Maternidade. Quiseram essas senhoras, minhas conterrâneas, que fosse uma voz de mulher que vos transmitisse com a sua dádiva o seu pensamento, e eu, receando não o poder atingir em torno da sua magnitude, procurei expressá-lo pelo que sinto no meu. A afinidade dos sentimentos femininos conseguirá talvez que eu não atraiçoe. Eis-me, pois, diante de vós, não como oradora, para o que me falessem os atributos da eloquência, da sonoridade da voz e do fulgor das imagens, que dão à filosofia dos conceitos o brilho que seduz e a harmonia que arrebata, mas como ao Miaim. Que todas as almas femininas se resumem, alma maternal e amiga, cheia de fé em vós, cheia de esperança nos destinos claros da nossa grande pátria comum. Soldados. Entre vós que me ouvis, e a quem um com todo o coração me estou dirigindo neste instante de vibração comovida, haverá quem tenha aprendido a ler, no seu curso primário, em algum dos meus livros infantis, e de um deles talvez mesmo tivesse decorado certa pequena página. Por ocasião das solenidades festivas da escola, página perto de 30 anos frequentemente recitada pelos colegiais brasileiros e que tem por título estas palavras, a nossa bandeira, libra um hino. Foi o primeiro que se escreveu sobre tal assunto para os leitores pequeninos do nosso país, e a que só aludo agora para vos relembrar a sinceridade do meu culto por essa representação simbólica da nossa nacionalidade. As palavras que a mão comovida e nervosa da escritora traçou então nesses curtos períodos sugestivos, se não são as mesmas com que ela agora vos está falando, querem significar o mesmo sentimento de amor, de justiça e de respeito pela humanidade. Sem esses preitos não há grandes pátrias. Que esta bandeira, com tanto ardor trabalhada e com tanto entusiasmo oferecida pelas senhoras desta cidade, vos inspire sempre bons pensamentos, que ela vos guie com intrepidez e orgulho em bem da terra amada em que nascemos, mas jamais vos incite a atacar em outras o direito e a paz dos seus povos. A mulher brasileira SN admite o armamento dos seus filhos pela certeza em que está de que as armas jamais serão nas suas mãos objeto de ofensa ou de conquista, mas sempre de salvaguarda e de defesa. Nas pátrias antigas a bandeira nacional é sobretudo o símbolo do passado, reflectem-se nela séculos longos de glória guerreira, nem sempre pura toda a evolução do povo, desde os primórdios confusos em que as primeiras tribos nômades acamparam à confluência de dois rios, formando com o primeiro centro rudimentar de comércio, o núcleo primacial de a pátria toda a história da nação, entretecida de dores e alegrias, ora lúgubre e torva, em períodos de opressão e desgraça, ora radiosa e sublime, em épocas de expansão, de exaltação coletiva em torno de um ideal de beleza superior. A bandeira as reflete, as representa, as encarna. Para nós, povos novos do continente novo, a bandeira não é lembrança, não é memória, não é passado, é desejo, é sonho, é ideal, é futuro. Os anos de vida dos povos contam-se por séculos, e nós só agora comemoraremos o primeiro aniversário da nossa vida. O nosso passado é de ontem, honras nossas energias, a nossa capacidade de ação no mundo, a eficiência do nosso esforço coletivo de trabalho honesto, a elevação, a nobreza dos nossos ideais de justiça e de perfeição moral, só no futuro se poderão praticar e utilmente afirmar na terra, centímetros benefício dos homens. E é o sentimento desse futuro. O presentimento dessa grandeza, há certeza certa desse fim, que aos nossos olhos ávidos e sôfregos a bandeira do Brasil representa. Por isso há vedes cheia de estrelas. Nós mulheres, pacifistas como o nosso sentimento nos determinou que fossemos desde que a nossa inteligência se abriu ao sol da razão, e o nosso coração pôde adivinhar a dor mesmo antes de a sentir. Nós, as mulheres, a quem a maternidade esclarece, precisaríamos exprimir-nos em linguagem peregrina, de tão claros termos, tão convincentes, que todos os homens nos entendessem, na atenção que nos prestam e que até bem pouco nos negavam, porquanto para os homens, a língua em que nós falávamos, em que vazávamos todo o espírito do nosso ser, tinha apenas um nome, utopia, e nenhum sentido mais. Mas as horas que passam mudam, com as suas sucessivas vagas de luz e de sombras, o aspecto e o vulto real das coisas e das ideias universais. O que era apenas suposta nevoa obscurecendo o horizonte, aparecesse-nos depois aos olhos como sólida montanha, por cuja encosta se despenham rios e onde o arvoredo ergue frondes de tufosa ramagem. O pacifismo das mulheres já não ilude ninguém. Ele já não é somente um traço imaginário e longínquo na política de todos os povos, se é um porto, onde ancoram uma frotas de guerra, frotas combativas não pelo domínio, não pela usurpação, não pela glória do renome vão ou da fortuna incerta, mas pela justiça e pela fraternidade. Notai que eu não uso aqui da palavra bondade, sentimento mais de piedade que de justiça, de nolição que de ação este brota, espontâneo das almas aqueles, nascem do raciocínio. Saber raciocinar, ser capaz de fazê-lo, é grande virtude de povos talvez a maior. Em nenhum momento da história do mundo este convencimento fez penetrar tão profundamente em nosso peito de mulher as suas raízes vivas e ardentes e nunca tão nitidamente compreendemos todas quanto a manutenção da paz entre as nações mal dispostas é mais difícil, mais nobre e mais exigente de sacrifícios altos e dolorosos que a guerra, a que os homens embaídos são quase sempre levados, às tontas, por impulsos tão repentinos quanto transitórios de paixão. Saber elucidar, saber distinguir a verdade, saber resistir, saber dominar os assomos irrefletidos da cólera momentânea com altivez, com razão imposta pela vontade e pela reflexão forçadamente serena, é virtude tão excelsa que atinge a sublimidade suprema e torna o homem superior a si mesmo. Libra este o sonho de todas as mulheres, se é pelo menos este o sonho de todas as mais. Ao ofertar-vos em nome das minhas conterrâneas a bandeira tecida pelos dedos diligentes com pensamento em vós, que sois o sangue V226M/inversa eternidade, vô e moço da nossa pátria adorada, eu quereria que a sua projeção desenhasse no solo fecundo da nossa terra a sombra de uma outra bandeira, espiritual, em que se casassem todas as cores do prisma uma outra bandeira até aqui nunca desenhada pelas mãos do egoísmo, nem vista pelos olhos da inveja ou da ambição arvorada em mastros da terra ou do mar, uma bandeira em que todas as outras bandeiras do globo se contivessem harmonizadas, a bandeira da humanidade, a bandeira universal. Se o nosso estandarte não é o único em que fulguram estrelas, é, todavia, o único em que se reproduz o céu. Encurva-se nele como se encurva sobre a terra, a massa azul do firmamento, lampejante, palpitante de astros. E o céu é de todos. O tesouro das estrelas é cabedal comum de todos os homens capazes de erguerem ao alto a vista do pensamento. Soldados! Entrego-vos em nome da mulher brasileira, o lábaro celestial, o estandarte das estrelas, o pavilhão da paz. O que Hesia disse desta obra quando publicada em folhetim? Maternidade. Iniciamos hoje a publicação de uma obra TLN Insigne Scriptora IA. Dona Júlia Lopes de Almeida, a quem já tanto devem, no Romance, no teatro, na chronica de jornal e no Li/inversa Rodidactico, as letras brasileiras. Como é sabido, a senhora maior que Júlia Lopes de Almeida tem, nos últimos anos, entremeado os volumes de pura ficção como a série magnífica de novelas onde a sua imaginação e o seu engenho de narradora se tornaram igualmente admiráveis, com obras de tendência educativa, cuja alta utilidade não pôde ser posta em dúvida. A esta preciosa categoria pertence o Correio da Roça, a Árvore, o Jardim Florido, livros cheios de talento e de sentimento, em cujas páginas se contêm as lições mais generosas de amor à terra e ao lar. É uma cruzada de peregrina beleza que se franra. Dona Júlia Lopes de Almeida empreendeu, com et sua vasta e profunda cultura, o seu esmero de artista e os dotes de um coração que, tão ditosamente repartido por seu esposo e seus filhos, tem sempre mananciais de ternura a distribuir por outra família estremecida, a família brasileira. A esse luminoso apostolado de inteligenda. Se afeto pertence à obra Maternidade, que hoje começamos a publicar. Jornal do Comércio, 19 de agosto de Pela Glória das Mães. Dona Júlia Lopes de Almeida está publicando. Atualmente, na imprensa carioca um formoso estudo. Intitulado Maternidade em que se bate, com as armas severas da lógica, pela reabilitação da mulher, na sociedade e no mundo. São formosas colunas de crítica vigorosa aos erros, às omissões e aos preconceitos contemporâneos e antigos, com o propósito único de cercar as mulheres, no lar ou na vida intensa, de uma atmosfera mais densa de respeito. O capítulo publicado ontem é, por exemplo, um grito amargo, e ainda oportuno, contra a injustiça da história. Alude ele à ingratidão dos homens de gênio, que esquecem, breve, o que esse mesmo gênio deve à criatura que os gerou. E observa, ninguém sabe quem foi a mãe de Dante e ninguém sabe quem foi a mãe de Shakespeare. A propósito deste último, tem Dona Júlia Lopes estas palavras de censura e de crítica perspicaz, que convém reproduzir. É espantoso que, em toda a obra deste poeta, entre todos o maior conhecedor do coração humano, e quem melhor soube encarnar em personagens eternas, os sentimentos mais ativos do homem de todos os tempos, não figure nenhuma representação sequer do amor maternal. Ao contrário, na galeria maravilhosa e tão profundamente verdadeira de Shakespeare, se ainda há molduras de veneração para os pais, para as mães não há nada, porque elas ou são más, ou são nulas e muitas vezes a necessidade da sua ação é preenchida, por aias ou por madrastas. Hamlet fala à sombra do pai e não perdoa a mãe, criminosa. Ophelia venera Polônio, como Cordelia adora o rei Lear. Merenda repousa em Prospero, Jéssica obedece a Shylock, Desdemona refere-se ao senador Brabante, o Marina é filha de Péricles Branca, de Afonso, rei de Castela e Margarida, de Regnier, duque de Anjou. O exemplo poderia ser mais extenso, Lavinia, Crescida, Taisa, Lady Mortimer, não me lembra telefônias visto jamais acompanhadas pelo vulto amoroso da M.A.E. As outras figuras do peregrino poeta ou têm madrastas ou mães insignificantes. E é, contudo, mais velho do que o maravilhoso poeta inglês, o aforismo que diz que a vida e os livros ensinam muita coisa ao homem, mas as mais belas e profundas que ele sabe, são ainda as que aprendeu no regaço materno. Dona Júlia Lopes empreendeu, agora, a campanha mais nobre, talvez, e, positivamente, mais eficaz, porventura travada neste país. Haja bons filhos, e haverá, no Brasil, bons esposos, bons pães, bons artistas, bons políticos, bons cidadãos. Imuto de Campos. O Imparcial, 23 de agosto de 1924.